investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorens e vou começar a semana com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista de ações internacionais aqui, Tormelo.
Tudo bem, Gerson? Bom dia, boa segunda, pessoal.
Vamos lá, turma, começar tradicionalmente no mercado internacional, né? A gente teve um final de semana bem agitado, acho que na média a gente até conversou com vocês na última semana, né? Já haviam bastante especulações aí, né, sobre a possibilidade, né, do Irã fazer uma ofensiva armada aí contra, né, Israel no final de semana. Esse movimento aconteceu, né, ao longo dos últimos dias, né? Na média, o mercado chegou a estressar bastante ali no momento, né, onde foram lançados os ataques, né, o que tinha de ativo aberto ali, né, o Bitcoin chegou a cair, né, próximo a 15%, né, os outros mercados que tinham negócio aberto também tiveram estresse, né, ao longo, né, dos dias, né, Israel fez um movimento, né, de defesa, eventualmente o impacto, né, acabou sendo menor, talvez, do que o mercado precificava na madrugada. Depois, também, eventualmente, vieram aí várias discussões sobre, né, retaliar ou não, né, esse movimento. E acontece que o mercado foi dissipando nessa volatilidade. Hoje, né, os ativos abrem praticamente de lado, né, ali nos Estados Unidos, a Europa, assim, um pouquinho mais, né, pesada aqui, dado também a sua proximidade ali dos conflitos, né, caindo ali próximo a meio ponto percentual. Mas sem dúvida, né, Vitor, apesar do mercado ter tirado um pouco dessa pressão do final de semana, sempre vai aumentando um pouquinho ali as incertezas e trazendo mais volatilidade, né?
Sempre vai, né, Gerson? Acho que esse foi o principal tema do fim de semana, sem dúvida nenhuma, né? Foi um ataque amplo e o primeiro ataque também ao território israelense feito por uma nação próxima nas últimas 3 décadas. Então, sem dúvida nenhuma, isso tem uma importância geopolítica. Do ponto de vista de mercados, que é sempre onde a gente foca as nossas análises aqui, né? Acho que é importante ressaltar esse ponto. No primeiro momento, a gente, e o mercado como um todo também, obviamente, você estressa o cenário, e aí os investidores, de maneira geral, pedem mais prêmio. Obviamente, o primeiro ativo que se esperava que pudesse ter uma cadeia de disrupção um pouco maior, dado a importância na cadeia de suprimentos, era o petróleo. O Irã é um participante...
Pelas questões logísticas ali,
até, né? Pelas questões logísticas. O Irã é um participante importante em termos de produção de petróleo também. Obviamente, quando há uma pequena escalada, né, de qualquer conflito, os erros de cálculo eles podem também ser maiores. Então, de alguma maneira, os investidores eles acabam pedindo um pouco mais prêmio. O petróleo ele foi um ativo mais claro. No decorrer do fim de semana, né, e até pelas questões que maiores do que o conflito também ali no Oriente Médio, também já pegando um pedacinho da Ásia, mas no Oriente Médio envolvem, por exemplo, relacionados a próprias eleições americanas, a leitura que o mercado tem feito ultimamente é que, dado como o ataque de Irã a Israel acabou sendo um pouco mais menos malicioso em termos de vidas humanas também, talvez essa escalada ela não aconteça, e aí os ativos de risco eles estão performando muito bem hoje, e o petróleo, como a gente falou agora há pouco, está em uma leve queda, né, voltando um pouquinho depois das máximas desse ano. Então, em linhas gerais, né, Gerson, acho que obviamente ninguém gosta de ver conflitos, sempre os investidores pedem um pouco mais de prêmio. A gente tem alguns conflitos acontecendo ongoing, né, em diferentes regiões do globo, e isso sempre acaba pesando para os mercados. Olhando especificamente para equities, para a Bolsa Americana, nós teríamos uma sensação de que essas baixas, essas quedas, elas talvez fossem até algumas oportunidades de compra, né, Gerson?
Bom, acho que obviamente é mais um fator para a gente monitorar, né? A gente fica de olho aqui nesse mercado que, sem dúvida, tem tido bastante vetores aqui de volatilidade. E nessa linha, pessoal, né, ex-conflitos aqui geopolíticos, a gente fica de olho também na agenda, né? Hoje tem vendas no varejo nos Estados Unidos 9:30 da manhã, né? O mercado bem atento aqui aos dados de atividade nos Estados Unidos, né? O mercado reprecificou nas últimas semanas as quedas de juros lá fora, né? O consenso já não é mais junho, né? E agora as discussões já ficam realmente se temos ou não espaço para queda de juros esse ano nos Estados Unidos. O que vai dizer isso, sem dúvida, são os dados aí que vêm à frente, né? Então, tanto atividade quanto inflação e mercado de trabalho. Então, tem um dado de atividade hoje, vendas no varejo, 9:30 da manhã. Fora isso, temos aí 4 membros do Fed também falando ao longo do dia. Então, é bem importante a gente ficar de olho. Além disso, é que o Vitão já ia comentar provavelmente, mas temos aí na temporada de balanços, os Estados Unidos está passando a segunda marcha, aí pegando mais velocidade, né? Hoje tem aí Goldman Sachs, né, divulgando seus números. E o que chama a atenção também, Vitão, queria ver a sua opinião, né? Está sendo discutido bastante um pouco aí sobre os preços da Apple, né? Sim. E acho que saíram dados aí que as vendas de iPhone caíram praticamente 10% no primeiro tri, né? E aí tem toda essa discussão, né, que a China está realmente caminhando para virar o seu consumo para empresas internas, etc. Isso aí realmente poderia ser uma mudança, né, estrutural para o case de Apple, aí, que foi décadas, né, como case de todo mundo no portfólio, né?
É, exatamente, né? Bom, começando falando um pouco das taxas de juros, né? De fato, depois da última semana, né, tanto do CPI quanto do PPI, especificamente no PPI em relação à linha de saúde, os dados eles vieram consideravelmente piores. A gente tinha um número de 4 cortes de juros em 2024, a gente mudou esse call. O nosso call também era um primeiro corte em junho, a gente mudou esse call para 2 cortes em 2024, com o primeiro corte sendo em setembro e o segundo corte sendo em dezembro. E aí a eleição está aqui no meio, de fato, ainda com bastante força, tanto do ponto de vista de atividade, quanto esses dados de inflação aqui também. Então acho que esse é um primeiro ponto bem pertinente aqui, né, Gerson? O segundo, e aí falando especificamente da temporada de resultados que você trouxe, historicamente a gente sempre começa com os bancos, né? Os resultados da sexta-feira, JP Morgan, Citi, Wells Fargo, olhando no retrovisor, ou seja, os resultados do primeiro quarter, do primeiro trimestre, eles foram resultados bons, sólidos. Talvez o que tenha adicionado um pouco mais de volatilidade no caso do JP Morgan especificamente foi o guidance, que não foi mudado, parecia um guidance bastante conservador para margem financeira bruta, para NII. O banco tem um guidance de 90 bi de NII no ano, o que pareceu relativamente conservador ou abaixo do que o mercado tinha, e aí teve um pequeno sell-off na ação. Uma pequena maneira de dizer, foi um sell-off importante, né, entre 5% e 6% de queda em um dia para um banco do tamanho do JP Morgan é bem relevante. Tanto o Citi quanto o Wells Fargo tiveram bons resultados, sólidos, o Citi principalmente num caminho bem bom ainda, seguindo bastante o seu plano de turnaround. Goldman Sachs já divulgou, a gente estava entrando aqui quando eu recebi aqui o e-mail da divulgação, então a gente não conseguiu dar uma olhada ainda nos números. Em relação a esse questionamento do Gerson, né, e esse ótimo ponto que ele trouxe de Apple, a gente concorda bastante, né? Acho que Apple, pelo menos desde o último trimestre do ano passado, que costuma ser um trimestre forte, dado vendas de Natal e etc., sazonalmente para o varejo é um trimestre mais forte, a Apple ela já tinha diminuído bastante, não só as suas vendas no mercado interno, ficando pelo menos flat, como diminuído as suas vendas no mercado externo mais importante que a China. Então a Apple tinha basicamente caído já perto de 10%, o mercado esperava um crescimento de 11%, a Apple caiu 10% no trimestre anterior em vendas de iPhone na China, e aí consistentemente elas têm entregado um pior desempenho no seu mercado de principal crescimento, que é o mercado chinês.
Sim.
E aí o mercado chinês, né, Gerson, a gente tem falado bastante aqui de várias questões, em como está alinhada a poupança chinesa, como isso é atrelado a imóveis também, como isso afeta a confiança do consumidor, e obviamente quando essa dinâmica mais maliciosa, mais perniciosa começa a acontecer, é óbvio que você como consumidor costuma consumir bens mais baratos. E aí é aqui onde a Apple ela tem perdido um pouco de participação de mercado.
Acaba que a Apple está no segmento premium, né?
Exatamente. Ela acaba perdendo um pouco de participação de mercado para outras companhias. Inclusive deixou de ser a número um, né, em fabricação de iPhone, em fabricação de smartphones, perdão, perdendo o posto para a Samsung, que já foi da Samsung, a Apple tinha passado e voltou a ser da Samsung. Hoje a Samsung tem mais ou menos 21% de market share, enquanto a Apple fica entre 17% e 18% de market share global, Gerson.
Boa, turma. E outro ponto aqui, né, Vitão, trouxe a parte, né, de China. A gente tem hoje aí 11 horas da noite PIB, né, do primeiro trimestre da China. Acho que o mercado está bem de olho nisso e a expectativa está até positiva, né? A gente olhando aqui, né, a performance do minério, mais um dia de alta aqui, né, os futuros aí próximos a 113 dólares daqui a tonelada. Ou seja, o minério fez um grande movimento de recuperação, né, chegou a 95 ali no low 2 semanas atrás, que era até o ponto que a gente comentou que deveria ser um grande piso, né, 95 dólares, hoje é basicamente o custo aí de exploração das grandes mineradoras. Abaixo disso, não teria incentivo nenhum, né, da extração de minério aí, então basicamente você teria uma redução de oferta, automaticamente uma recuperação de preço. Então na média, acho que ele testou esse patamar de preço, rapidamente voltou ali, teve um dia de 7% de alta, outro dia de 5%, então volta ali agora subindo 1,20 a 115 dólares aqui, mas de novo, uma grande expectativa aqui para divulgação do PIB, né? A China tem uma meta aí, né, de crescimento aí de 5% para esse ano de PIB, né? Então, obviamente, o primeiro trimestre geralmente é mais fraco, tem uma grande sazonalidade, tem grandes feriados na China no primeiro trimestre. Naturalmente, se analisar no primeiro tri, não deve dar os 5%, o mercado obviamente sabe disso, então na média a gente monitora quanto que isso fica aí longe, né, das projeções. Então, o PBOC, que é o Banco Central da China, manteve as taxas de juros, né, inalteradas nessa madrugada. E o que chama a atenção também, né, ao longo da semana, a gente tinha até avisado vocês na sexta-feira, mas fiquem atentos, né, temos aí produção industrial nos Estados Unidos amanhã e o CPI de março, a zona do euro também, junto com o livro bege na quarta-feira. Então, terça e quarta, tem dois dados importantes. Pelo que a gente tem olhado, acho que a Europa até caminha agora mais rápido que os Estados Unidos, né, para iniciar um ciclo de corte de juros, depois desses últimos dados por lá. Então, acho que esse CPI de março vai ser bem importante que a zona do euro, né, para a gente ver essa mudança aqui estrutural na parte, né, de juros da Europa. E só para não esquecer, turma, a gente está aí com leve abertura de taxa hoje também de 10 anos, 5 bips aí, 4,57. Né? Então, realmente, né, uma escalada bem grande aqui da renda fixa, né, das trades americanas. Isso tem prejudicado bastante a dinâmica de negócios aqui para a gente, né, nos emergentes. E a parte de fluxo aqui bem penalizada. Como a gente vem comentando, tem bastante prêmio na renda fixa americana e, como o Vitão comentou, boas perspectivas para a parte de ações. Então, se você tem aí uma boa visão, né, para a economia americana, que naturalmente tende a ser uma economia mais sólida, mais resiliente, é difícil justificar vir fluxo para outras economias na parte de investimentos. Então, só para a gente explicar um pouquinho dessa parte, é, de fluxo. Então, o Bitcoin teve uma grande queda no final de semana, como eu comentei, nessa escalada, né, dos conflitos. Fez um movimento de recuperação no mesmo dia, né, ontem, hoje também é mais um dia de alta, 66 mil dólares, sobe 4%, né, estava 70 mil ali antes de tudo isso, mas vem também, né, se recuperando aí dessa grande volatilidade no overnight. Mais algum ponto lá fora, Vitão?
Acho que não, Jess. Acho que falamos dos principais.
Boa. Turma, no Brasil, tá? A gente tem dado, sim, daqui a 15 minutos, 9 horas da manhã, IBGE, né, Banco Central divulga IBCBR de fevereiro. É, né, um importante indicador aqui também nesse debate, né, de atividades. Teve um dado positivo na última semana, que ajudou até, né, o DI, mostrando um pouco de atividade mais fraca aqui. Então, acho que é bem interessante a gente ficar de olho nesse IBCBR. É uma grande proxy aí do PIB. A gente realmente espera talvez ver alguma desaceleração da economia, dado que a gente estava assim, com taxas de juros bem restritivos aqui no Brasil. O Copom realmente tirou o Forward Guidance, né? Então tem espaço para ele mudar as decisões das próximas reuniões. A próxima, né, de maio, está realmente precificado 0,5% de queda. A de junho, sim, está em aberto, e hoje o mercado precifica uma desaceleração desse ritmo para 25 aí, basis points. Mas sem dúvida, né, esses dados vão acabar calibrando um pouco melhor. Mas, turma, eu acho que esse dado é importante sim, mas eu acho que a situação mais, né, importante dessa semana é a nossa questão fiscal. Né? Então a gente está nessa discussão. Hoje, 16h30, né, o Ministério do Planejamento vai divulgar a LDO, né, que vai definir a meta fiscal de 2025. Né? Logo depois tem uma coletiva às 17h, o mercado quer entender realmente qual é a nova meta fiscal para 2025. A meta atual, né, é, nessa discussão toda, sobre se tem espaço para esse superávit 0,5%, vai ser reduzido para zero. Então acho que essa discussão fiscal sempre ronda aqui no Brasil, né, Vitão?
Sempre ronda, né, Gerson? Aí tem sido, talvez, um dos principais questionamentos do mercado em relação à dinâmica atual, né? E até porque essa não é uma discussão que vai durar apenas 2024. Essa é uma discussão também que já se iniciou no meio, fim de 2023. O mercado, de alguma maneira, nunca esperou, de fato, um déficit zero. E aí agora toda essa questão ela tem também, né, se atualizado de maneira rápida, né? Então, obviamente, a gente tem que acompanhar de perto essa questão fiscal, Gerson.
Boa. Eu acho que um ponto importante, turma, é que a gente realmente vem discutindo bastante essa questão de risco, né, estrutural do Brasil. Eu acho que isso realmente tem pesado bastante, que essa é realmente essa questão fiscal, né, o quanto que o Brasil tem aí na sua saúde financeira das contas públicas, e isso realmente impacta o que a gente fala que é os juros, né, aqui no Brasil, que seria os juros, né, que traz, né, um movimento econômico positivo sem gerar grande impacto na inflação. Então, na média, a gente fica, né, com essa dúvida sempre em torno do fiscal. Então, acho que hoje é um dia um pouco mais, né, de atenção. É no final da tarde, sim, acho que a gente deve abrir um pouco refletindo essa volatilidade lá fora, mas esse final do dia deve ser bem importante aqui para a gente. Além disso, na parte corporativa, na parte de empresa, aqui no Brasil ainda é cedo para falar de temporada de balanço, mas a gente sempre fica uns 15, 20 dias aí né, de delay, vamos dizer assim, né, para lá fora, mas é que chama a atenção, né, a Vale divulga amanhã o seu relatório de produção e de vendas, que é uma boa proxy aqui do que já vem no seu balanço, e além disso, a Eletrobras e o governo caminham aí para um acordo, conforme os jornais comentam aí, que um pagamento de 26 bilhões de reais. Da temporada aqui, acho que algum destaque, Vitão, que você tem olhado lá com o Bruno, alguma coisa?
Cara, Gerson, acho que por enquanto ainda não, né? Já saíram algumas prévias também de construtoras.
A Zetec soltou hoje.
A Zetec soltou, a própria prévia também, que deve sair, enfim, como você acabou de comentar também, da Vale. Então, acho que tem alguns pontos que eles acabam sendo mais pertinentes. Acho que o que está todo mundo de olho aqui no mercado local também é a própria Petrobras e o quanto ou não isso vai ser impactado por questões de governança. Então, acho que essas questões elas acabam sendo primordiais. E aí, obviamente, setores que têm uma participação sempre muito grande no índice, como o setor bancário também, eles acabam sendo acompanhados de perto e em geral, também são as primeiras divulgações. Né? Elas costumam acontecer no fim de abril, logo comecinho de março, e aí já dá para ter uma visibilidade um pouco melhor da temporada de resultados, né? Até porque o nosso time aqui de research, liderado pelo Carlos Sequeira, eles fizeram um relatório até recente, deve ter mais ou menos uns 15 dias um relatório, numa análise qualitativa da temporada de resultados do primeiro trimestre de 24, e ela foi um pouquinho pior do que foi o quarto trimestre de 2023. Então, acompanhar qualitativamente também como essa temporada acontecerá é vital, Gerson.
E turma, vocês perguntaram mais gente sobre Petrobras, né? Tá marcado para sexta-feira, né? Uma reunião do Conselho de Administração da companhia, né? Então a gente não sabe, né, qual é a pauta ou eventualmente que vai ser discutido. Ainda não tem nenhuma novidade em relação a isso. A gente está assim em cima desses, né, ruídos em relação a dividendos, em relação à presidência da companhia. Aparentemente, na última semana teve uma descompressão de risco aqui, né? Uma redução dos ruídos, da volatilidade, da manutenção, né, do presidente. Então acho que isso, mas ainda, né, nenhuma grande novidade. Acho que provavelmente na sexta-feira a gente deve ter alguma, né, notícia sobre o que vai ser pautado nessa discussão, tá, turma? Galera, acho que o resumo da ópera é esse. O mercado abre um pouco mais alerta aí com esse final de semana super agitado, mas ainda com poucas variações aqui, né, nos índices, moedas e juros, né, provavelmente aguardando também a evolução dessas discussões e dados também junto com a temporada de balanço, né, como o Vitão comentou aí, o mercado analisando os números do Goldman Sachs. Então, obrigado pela aula.
Valeu, Gerson.
Sempre. Turma, quem quiser mais conteúdo, aproveita, me segue lá no Instagram. Tá aqui, ó, Gerson Zanlorenzi, parada obrigatória. Desejo a todos uma ótima semana de negócios. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.
Até mais, pessoal.